Alô, alô, estamos começando a edição de número 32 do Podcast Backup, do canal de tecnologia do Clique RBS. Eu sou o André Crespani e nesta semana temos um monte de pautas, temos um monte de participantes, Guilherme Neves, nosso editor Leonardo Correia, Paulo Sperbi, Diego Guichar. Então, para não perdermos tempo, vamos falar sobre o iPhone.
O lançamento oficial do iPhone é no dia 19 de junho, né? Sexta-feira, portanto, hoje. E, por enquanto, tem assim, alguns relatos na internet de que teve filas, enfim, mas não é aquela coisa, né? do iPhone das edições anteriores, né? Dos modelos anteriores. Né? Então, novidades. Né? Bom, o iPhone OS está disponível desde um dia antes já ao lançamento, desde o dia 18 de junho. Pode ser baixado gratuitamente por quem tem o iPhone 3G e vai ter algumas novidades. Por exemplo, copiar e colar está presente no iPhone. Mensagens de MMS, o teclado funciona agora em paisagem, dá para inverter e ficar um teclado, né? na posição vertical. Também tem gravador de voz, tem a possibilidade agora de comprar diretamente no iPhone filmes e shows de TV, esse tipo de coisa, né? E ainda o tethering, que é o mais legal, que é você usar o iPhone, pelo menos na minha opinião, o mais legal, usar o iPhone como modem para PC e para Mac, né? Então, essas novidades já estão disponíveis a qualquer usuário. No Twitter, várias pessoas comentaram que já dá para usar, inclusive em todas as operadoras no Brasil, esse recurso do iPhone como modem, né? O hardware está previsto para chegar aqui, né? O iPhone novo, só mais para frente, né? Mas a gente noticiou no canal de tecnologia já que uma empresa trouxe 4 modelos, já vendeu 3 no Brasil, isso antes do lançamento no mercado mundial, e tem um para demonstração, uma empresa em Campinas.
4 modelos, tu diz garotas seminuas de biquíni?
Não, 4 modelos do iPhone.
Ah, tá, desculpa.
Isso é. Então, já tá por aí, né?
Já tá aqui, né?
É, tá aí. Já tem também para vender na internet. 2.600 pila tá levando o iPhone 3GS. Então, de iPhone, é isso aí, cara.
Então tá, Guilherme, valeu. Agora vamos aí nos nossos próximos 25 minutos ouvir o Diego falar sobre as novidades de games da semana, né, Diego? Beleza?
Hoje a gente tem que falar muito rápido aqui pra vocês, porque o André Crespani tá aqui do meu lado com uma arma apontada na minha cabeça, se eu não falar rapidinho ele vai me cortar do programa. Bom, gente, agora falando sério, estou muito revoltado, porque no programa da última semana a minha participação foi cortada por causa de problemas técnicos, então eu acabei falando só uma parte do programa, isso é... É um absurdo, cara.
Eu já reclamou disso semana passada.
Não, estou reclamando de novo. Agora que vou passar o programa inteiro. E, aliás, eu não falei do iPhone na semana passada, eu queria ter falado, né? Enfim, segunda-feira eu e o Guilherme Neves, né, que devemos gravar um vídeo, né, com funcionalidades novas do iPhone, né? Não é mesmo, Guilherme?
É isso aí, estamos na expectativa.
Então é, semana que vem sem falta. Bom, então, finalmente falando de games, né? Nessa quinta-feira, Counter-Strike foi liberado, cara. Esse game aí, que é bem antigo, tinha sido proibido pela justiça, que eles tinham alegado que o game era realista demais. Porque ele mostrava um conflito entre traficantes e policiais numa favela do Rio de Janeiro, né? Só que o problema é que adianta proibir um jogo que todo mundo tem, cara? Isso aqui é ridículo, é absurdo. Em vez de o pessoal apoiar, o pessoal quer proibir, banir os games, ainda proibiram bully, e ainda proibiram jogos considerados violentos em Lan House. É, o negócio é complicado. Mas vamos falar de coisas boas, né? Esta semana foi lançado Caça-Fantasmas, cara. Esse aí eu joguei muito na época do Atari, cara, curtia muito, cara.
Jogando o Nintendinho também.
Nintendinho, exatamente, cara. E, enfim, eu aposto nesse jogo, acho que é um remake interessante, é uma forma de botar a série viva de novo. Uma série que eu gostava bastante. E o Stay Puft, o Monstro de Marshmallow, vai estar... Eu lembro que quando eu era adolescente, né, quando eu era novo, eu cheguei a sonhar que eu tava fugindo do Stay Puft, né, desesperado.
Freud explica, né?
Enfim, né, cara. Acredito nesse jogo, só que pena que nesse game tu vai ser um quinto integrante, não vai ser um dos quatro, né? Eu preferia entrevistar... Entrevistar é ótimo. Se eu entrevistasse ia ser bacana também.
Entrevistar um monstro de marshmallow.
Entrevistar um monstro de marshmallow. Eu preferia interpretar um deles. E pra finalizar aí uma dica, né, que foi lançado American's Army 3, pessoal, é gratuito, né? Melhor de tudo, para quem quiser jogar, basta fazer o download do programa Steam. Por favor, aí, né? Quem quiser, acessa o canal dos games, pesquisa aí por America's Army, que tem ali um link certinho ali. Esse Steam é um programa super legal, bem usual, dá pra adicionar amigos, pessoas, né? Jogar em rede é bem bacana mesmo. E aí, Crespani, só pra finalizar aí mesmo agora aí, pro negócio de falar sobre games, eu não tô muito bem, cara. Eu tô meio triste aí, não sei. Ah, meu horóscopo nerd aqui, cara, tá dizendo pra eu ter atenção redobrada com meus pertences, cara. Principalmente com trabalho com trabalhos do Office. Sinceramente, né, eu odeio Word, né? Mas a dica, então, é investir em um HD externo, cara. Tem até o nosso HD colega externo aqui que comprou um de 2 teras, se não me engano, por R$600.
Ah?
Vale a pena, não?
Acho que sim, né, cara?
O cara guarda...
guarda o resto da vida ali dentro.
O cara guarda tudo, né, cara? Não perde mais nada, né? Bom, era isso, né?
Pô, cara, tu falou um monte de games e não elogiou meu Games Memória Street Fighter Part 2 lá.
Mas... poxa vida,
só
cara.
Fala, é um elogio.
É, ficou muito bacana, né?
É isso aí, então.
O arqueólogo dos games, né? Vendendo peixe dele aqui, né? Como eu falei, eu tô também sendo obrigado a falar, gente. Tô sendo obrigado a falar. It's all about the paintings, baby.
Então tá aí, vamos seguir agora falando sobre Twitter e a questão do Twitter no Irã, né? Com o nosso editor, o Leonardo Corrêa.
Então tá, Crespani. A questão do Irã e do Twitter foi muito presente assim, essa semana, a repercussão e principalmente o uso do Twitter depois das eleições no Irã, né? As eleições rolaram na sexta-feira e o resultado oficial deu a reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad. É mais ou menos por aí o nome. Quer tentar aí falar?
Não, não. Eu queria que o Léo repetisse que eu não entendi.
Eu acho que o Diego pode tentar falar. Porque
eu só lembrei do I kill you. Silence!
I kill you! É Mahmoud Ahmadinejad.
É. Então, esse cara foi reeleito e a oposição questionou o resultado e principalmente jovens foram para as ruas e começaram a usar o Twitter para se organizar esses protestos. Então, a hashtag ali, Iran Election, virou muito popular essa semana e o uso do Twitter foi apontado como uma ferramenta, né, de organização social. Assim. O Twitter tinha até uma manutenção prevista que eles adiaram, isso foi segunda ou terça-feira, justamente para não deixar os caras na mão, porque era a única maneira, assim, uma das poucas maneiras de organização, até porque o regime lá é muito rígido, e tipo, até SMS, as operadoras, os caras cortaram para tentar impedir essa organização. Né? O Twitter disse que o governo norte-americano não pediu isso, que foi, né, porque o governo norte-americano teria interesse, né, no atual presidente cair, porque tipo, é um opositor norte-americano. Mas eles disseram que não, que foi uma decisão deles para que o Twitter continuasse desempenhando esse papel importante lá. Né? Ainda sobre o Irã, outras redes sociais, a Facebook também vai lançar uma versão do site na língua do Irã, né, que é o Farsi, e a Google também está lançando uma ferramenta de tradução em inglês, do Farsi para o inglês, para facilitar, né, tudo para tentar. Os caras estão dando ferramentas assim, para o pessoal lá se organizar. O Guilherme acompanhou um pouco, não sei se tu quer falar também sobre essa questão do Irã.
É para lembrar que essa pauta entrou no podcast não só pela importância dela, mas também porque foi a eleita pelos nossos internautas lá no Backup, né? Que votaram para que nós comentássemos essa pauta aqui nessa edição.
E a gente sempre pede, agora, a partir de agora, vai pedir a opinião da audiência para...
É isso aí, largar ali algumas questões importantes da semana pro pessoal votar, ver o que vai entrar aqui no podcast.
Mas o Twitter também foi usado para o pessoal pedindo ataques, né, aos sites do governo do Irã.
É, ataques, acho que é DDoS, se não me engano, né? Que é assim, eles bombardeiam de acesso um site até ele cair. Então, pelo Twitter o pessoal pedia proxy de fora do Irã para conseguir acessar e fazia esses ataques. Se não me engano é o DDoS. Enfim, eu sei que assim, é um ataque que consiste em acessar e botar abaixo, né? Eles conseguiram pelo menos uns 3, 4 sites lá, foram por terra, né? E ficaram fora um bom tempo ainda.
Então tá, sobre o Twitter, então esse é um caso de uso sério, assim, do Twitter, uso social e até para mudança social, mas o Crespani vai comentar também sobre um outro tipo de uso, que é um uso até mais banal. Mais,
é, um uso menos sério.
Mais assim, do entretenimento. Né?
Um uso menos sério que também foi bastante comentado essa semana, né? Foi uma outra pauta importante aqui do nosso canal, digamos assim, que foi o caso da Dani Luxo, né? A garota de programa do Twitter, que tá fazendo um sucesso enorme, em poucos dias já tá em, sei lá, a última vez que eu vi ela tinha mais de 3 mil seguidores, eu não acompanho diariamente.
É um dos seguidores,
né?
Que
espera. Não, mas eu sigo ela aqui com o nosso canal de tech, né? A gente fez umas duas reportagens. E tem toda uma polêmica com aquela outra, a Felina, que... Tu que trabalha com esportes também sabe a história da Felina lá, que...
Não é, eu acho interessante que a Dani Luz tá usando a bunda, né? Tá mostrando a bunda, literalmente, né? Que é pra conseguir seguidores, né? E a Felina, ela mostrou uma foto também, né?
Isso, e elas estão... A Felina é aquela moça que fazia vídeos e print screens de famosos na webcam, né?
E ela pegou e vários jogadores, pegou o Ronaldo, o Fenômeno, o Alexandre Pato, Luxemburgo...
Pelo que tu conseguiu, assim, estudando os dois perfis, assim, tu acha que as duas são fake? Qual que tem mais chance, assim, de ser real?
Eu não vou me arriscar de chamar ninguém de fake ali, que vai sobrar pra mim, né, cara? Mas as duas estão se auto-acusando de fake, tem seguidores que defendem uma e outra, e a Felina já botou uma foto lá com um cartazinho provocando a Dani Luxo, que ela até chama de Dani Lixo, né? E pedindo que a Dani Luxo faça a mesma coisa e publique uma foto com um texto em português pra provar que ela não é fake. Enfim, tá essa polêmica, mas o que importa acho que é isso, né? Esse outro tipo de uso do Twitter, assim, o pessoal... Dizem que é uma das primeiras garotas, ou a primeira garota de programa a fazer um perfil, e ela comenta casos com pessoas, com políticos, ela fala sobre o trabalho
Inclusive,
dela.
Inclusive ela diz, né? Hoje à noite eu vou sair com o empresário, depois
isso,
eu conto
exatamente.
Detalhes pra vocês.
E aí ela faz leilões, ela diz, ah, tantos retweets num post dela lá, daí ela larga uma foto nova e tal. É
não, mas
um
ela,
tipo de
ela,
uso,
não,
né?
Ela largou foto com escrito num caderno ainda, numa folha ainda. Por isso, será que é fake? Eu acho que não é, cara.
Chegaram a comparar a Dani Luxo com a Bruna Surfistinha,
isso,
mas ela refuta, né, esse rótulo.
Isso, ela não gosta dessa comparação, mas é que a Bruna Surfistinha fez um livro, eu acho, contando os casos dela com pessoas famosas, sei lá. E ela... Ah, é um blog. Paula que falou que ela tinha um blog.
Não, e a Dani Luxo falou que não poderia fazer porque ela só escrevia 138 caracteres.
Aliás, ela botou letras, né?
É,
botou letras. Enfim. Então tá, mas é isso aí, eu acho. Oh, yeah! E agora, o colega Paulo Sperber vai falar um pouco sobre o assunto que vai ser a nossa grande atração da próxima semana, que é o FISN, né? Já começamos nessa semana com a visita dos nossos correspondentes, com a entrevista com o Marcelo Branco, que é o coordenador. Paulo, o que temos aí de novidades?
Então. Nessa semana, aqui na redação, a gente recebeu a visita de três dos nossos correspondentes lá do FISLE, que foram os que ganharam a promoção que a gente fez aqui. São três dos nove, né? A Bianca, o Marco e o Guilherme nos visitaram aqui na redação para conhecer e a gente explicar um pouco como vai ser a cobertura, enfim. O legal é que ficou bem, acho que ficou bem diverso aqui a questão dos correspondentes, né? O Marco e o Guilherme gostam do assunto e acompanham. E a Bianca, que é a única menina dos correspondentes, ela tá um pouco assim para representar os leigos, né? E mostrar uma visão... talvez mais simples, da coisa tentar explicar e até quebrar o preconceito com o software livre que ela falou que tem uma tentativa pessoal. E já que a gente está falando de FISL e software livre, nessa semana a gente teve um chat no site de tecnologia com o Marcelo Branco, que é o coordenador do FISL. O chat foi bem legal, teve participação aqui do Crespani, do Guilherme, eu moderei. E teve participação de vários internautas e a gente falou de... eles comentaram e perguntaram para o Marcelo Branco vários assuntos. Principais, assim, o pessoal mais leigo querendo entender o que é software livre. Ele falou também dos destaques do FISLE sobre pirateria e azeredo aqui. Então vou destacar algumas coisas que ele comentou. A íntegra do chat está no nosso site para quem quiser ler. Teve um internauta, o Otávio, que perguntou se software livre é algo técnico ou tem questões sociais e políticas, que acho que tem muita gente que tem dúvida disso. E o Marcelo Branco explicou que é técnico, político e filosófico. Técnico porque começou nos anos 80 com o Richard Stallman, que ele tinha dificuldades técnicas em conhecer o código-fonte dos programas, mas que é político e filosófico também porque ele percebeu que a questão da liberdade, né, que o único jeito era libertar o software, né, com um grande movimento político por divulgar. E ele fez alguns destaques aqui de palestras. Para quem quer começar a entender software livre, ele recomenda do Stallman, que ele disse que até foi a partir, que foi a iniciação dele, software livre foi com o Stallman, né? Que é uma questão que é mais da filosofia do software livre. Das técnicas, ele destacou aqui a palestra com o Jeff Arnold sobre atualização de sistemas sem reboot. E depois os internautas começaram a perguntar mais sobre a questão da pirataria, né?
Agora, isso é uma coisa legal, né? Porque, claro, que ele, o que ele falou só comprova o que a gente mais ou menos já sabe, mas o FISN não é só pro pessoal que já sabe, que já acompanha. É para todo mundo, né? Quem não conhece muito, mas também quer ir, quer visitar, também tem atrações que valem lá no evento, né?
Exatamente. E um dos assuntos, então, vai ser essa questão de direitos autorais, propriedade, parte B, tudo isso vai estar em discussão, né? E o Marcelo Branco, ele deixa a opinião dele bem clara em relação a baixar música, por exemplo, na web. Ele diz que baixa música, sim, de todos os tipos, livres e com copyright, né? Como o Crespani, inclusive, perguntou para ele. Porque a justificativa dele é que a fonte que fornece o conteúdo é uma fonte privada, pessoal, sem fim lucrativo. Então, ele não vê isso como um crime, apesar de ter lei que trata isso como assim. Foi comentado também sobre a lei Azeredo, né? Que inclui 13 novos crimes digitais na lei, com penas de até 3 anos de prisão para quem baixa música, por exemplo. E ele considera essa lei um atraso porque coloca um freio na dinâmica de inovação e criatividade na internet, que é o princípio básico, enfim. E ele não acha um exagero chamar a lei de um AI-5 digital. Os principais destaques do chat com o Marcelo Branco, a íntegra está no nosso site.
Eu só queria aproveitar para comentar que vai ter foto com o Stallman, né, cara, no fórum, né? Porque todo mundo vem e tira foto com o John Maddog Hall, que é um barbudão, e o Stallman, que também é barbudão e cabeludo, vai ter foto lá no Infosfera, tem os detalhes de uma sessão de foto coletiva. Lá com o cara.
Né? E ó, quem chegou no estúdio agora, o nosso querido estagiário.
Olha aí, o estagiário.
Boa tarde.
Olha só.
Pela primeira vez, nosso estagiário falou.
Falou, né? Tá evoluindo.
A pedido da Fernanda, de Porto Alegre, né?
Que ela não pediu pra ele falar, ela só pediu pra gente comentar sobre ele, não, já foi além, né?
Não, ela pediu pra ter uma participação, não?
Não.
Dele? Não?
Não, não.
Ah, então vamos cortar isso na edição.
E pra mostrar que a estagiária revelou o horário da gravação do podcast, né, cara? Tipo, pô, boa tarde, né?
É verdade. É estagiário mesmo,
estagiário,
né?
Estagiário é brincadeira.
E para finalizar então aqui o nosso programa, agora a nossa nova prática de comentar os comentários, né, dos nossos internautas. Então a Paula pode aí sublinhar alguns comentários interessantes, ou todos, enfim.
Então a Fernanda, que comentou que sentiu falta do estagiário no programa, ela também falou que curte muito as dicas aqui do backup, porque ela tem um iPhone, ela adora o aparelho dela, então ela se sente bem informada aqui. Ela considera o Diego muito legal, o Guilherme um cara muito sério,
isso
o André
legal.
Um fofo e,
isso é muito legal.
E eu divertida. Obrigada, Fernanda.
Só para dizer para Fernanda que, para ver como a gente valoriza os comentários dos internautas, eu acho que todo mundo aqui na equipe passou a semana inteira se arrendo no Crespani, porque ele é fofo, né, Diego?
Então... Mas eu não entendi se ela falou fofo porque ele é gordinho ou não, cara. Aliás, gordinho então é estagiário, né?
Eu acho que pra resolver essa dúvida, se é gordinho ou não, teria que atender o pedido do Alice Cooper, que comentou que o backup tá muito legal e ele pede uma
tá
foto.
Boa no gancho ali, hein?
Nossa, enfim.
Olha só.
Se colocasse uma foto, tu ia responder o Alice Cooper, a Fernanda e o Diego.
Nesse caso, acho que se fosse por isso, o fofo seria o Guilherme, né? Não sei, enfim.
Acusações graves aqui no
Eu acho que vocês estão tratando com leviandade uma pessoa que é séria, entendeu? Eu exijo ser tratado como uma pessoa séria que sou, com seriedade. Então, repense suas declarações, colega fofo. Repense.
E não chame nenhuma mulher de fofa, por favor.
Mas eu achei muito legal ser chamado de fofo, nada contra.
Eu achei legal.
Um beijo
também
pra Fernando.
E o Leonardo B. de Caxias está parabenizando aqui o backup, diz que acha muito legal ter os resumos tecnológicos semanais e que ele gosta também do nosso tempo curto, que a gente tenta manter sempre, e que apesar
que tá
da qualidade...
cada vez mais difícil.
É, e que apesar da qualidade do podcast, segundo ele, poderia ter 40, 50, 60 minutos.
Continuem comentando.
Então tá, dá tchau aqui, estagiário.
Tchau.
Esse foi o podcast Backup, edição de número 32. Eu sou o André Crespani, participaram Diego Guichard, Guilherme Neves, Paulo Sperbi, nosso editor Leonardo Correia e o nosso estagiário, né, o Thiago. O podcast é publicado sempre às sextas-feiras em www.clickrbs.com.br/backup. Um abraço e até a próxima.